sua oração. Ave Maria, Mãe de Deus Jesus.
Atenção, emissoras, em 30 segundos, formação da Rede Mais.
São emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:01.
Em João Pessoa, 6:01.
Essa é a hora.
A hora H.
A hora H no ar. Para Paraíba sintonizar, já está no A Hora H em cada canto e recanto desse estado. Boa noite, paraibanos e paraibanas. Que alegria, sejam todos bem-vindos. Estamos juntos, misturados agora num show de informação com vibração e dinâmica no seu rádio, com muita informação e opinião com agilidade, o Alisson.
Boa noite, Heron. Boa noite para toda Paraíba que tá ligada aqui na hora mais aguardada do estado. É a Hora H que já tá no ar.
Então vamos que vamos, Paraíba.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro de...
Aumente o volume do seu rádio em toda Paraíba, em cada canto e recanto do estado.
Está no ar, a hora H.
6:02. Hoje é quarta-feira, dia 2 de setembro do ano da graça de 2020. O ano está avançando. E nós estamos avançando com você, se espalhando por essa Paraíba de audiência da Rede Mais. Falando para João Pessoa, região metropolitana, na Rádio Pop FM 89.3. É a cabeça de rede.
Pop! Chegando na Rainha da Borborema, alô, alô, Campina Grande, Rádio Cariri 101.1 FM.
Em Areia, Rádio Pop FM 105,3.
Constelação FM 92.1 em Guarabira.
Em Pedra Lavrada, Boa Esperança FM.
Canoas FM em Cubati.
Boa noite, Solidade, ligada na Rádio Caruá FM.
Vale FM em Santa Luzia.
Boa noite ao nosso Cariri da Paraíba, tá na Independente FM em Serra Branca.
Princesa FM no Sertão em Princesa Isabel.
O Vale do Piancó tá na Conceição FM de Conceição.
Alô, Pombal, Bom Sucesso FM.
Um Sorriso para Souza na Rádio Progresso.
Itatiunga FM em Patos.
Solidária FM em São Bento, capital mundial das redes.
Independência FM em Cato Olé do Rocha.
Mais FM 97.7 na terra que ensinou a Paraíba a ler. Boa noite, Cajazeiras.
E mais FM 100.1 em Uiraúna.
É a Paraíba inteira ligada, sintonizada. A partir de agora é jornalismo sem parar. A partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H.
Diretores de escolas privadas acreditam que aulas presenciais serão retomadas no próximo mês em João Pessoa.
Estado já tem mais de 107 mil paraibanos contaminados pelo novo coronavírus.
Ministro do STJ, que tirou Ricardo Coutinho da cadeia, é o único a votar até agora para que o governador Wilson Witzel volte ao cargo no Rio de Janeiro.
Especialistas indicam que nova nota de R$ 200, já em circulação no Brasil, ajudará a economia do país.
Eleições 2020, Cícero Lucena consegue atrair a terceira adesão de pré-candidato a prefeito na capital paraibana.
E mais um auxiliar pede demissão da gestão do prefeito Luciano Cartacho.
6:04.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Atenção, Paraíba, para a previsão do tempo para esta quinta-feira no estado.
Amanhã, quinta-feira, a temperatura máxima será de 31 graus e a mínima 17 graus.
No Cariri paraibano, a quinta-feira será de poucas nuvens com possibilidade de chuva isolada.
Em João Pessoa, agora, a capital do estado, os termômetros marcam 25 graus.
21 graus em Campina Grande, rainha da Borborema.
Hora H, opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade, pra Paraíba sintonizar, Eroncide está no ar. Eroncide.
Paraibanos e paraibanas, nesse processo de pandemia extremamente desafiador, muitas profissões tiveram que praticamente ser reinventadas, alguma com maior ênfase e destaque. Ressaltar o trabalho dos homens e das mulheres da saúde nesse país chega a ser quase redundante, porque foram as pessoas que estiveram literalmente na linha de frente do combate a essa doença que já sepultou tantos brasileiros e paraibanos. Mas tem uma profissão que a gente precisa tirar o chapéu nesse momento, porque foi pega, como praticamente todos nós, de surpresa e precisou se readaptar a esse novo mundo, trocando o pneu com o carro andando. Eu falo dos bravos e bravas professores e professoras. Imagine o que é, no meio de um ano letivo, tudo, absolutamente tudo mudar a partir da forma de ministrar, de transmitir o conhecimento. Professores que não tinham habilidade com as câmeras, com microfones, com o didatismo da tecnologia remota, precisaram aprender isso no estalo de dedos para continuar cumprindo a briosa, insubstituível missão de transmitir e multiplicar conhecimento. Se isso é difícil para professores da rede privada de ensino, que contam com mais aparato, com mais investimentos, com mais tecnologia, com mais financiamento e melhores salários, avalie para os professores da rede pública desse país afora e aqui do estado da Paraíba. Quantos professores do ensino infantil, por exemplo, tem que se desdobrar para conseguir, imagine o que é isso, tenta se colocar no lugar, prender a atenção de crianças de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade. Isso não é fácil. Os pais que estão assistindo, as mães que estão nos assistindo, nos ouvindo, nos vendo agora, sabem exatamente o que é isso. Eu, nas pequenas oportunidades que tive, por exemplo, acompanhando meu filho Benjamin, vi o notório esforço de professoras, de professores para prender a atenção desses alunos, né? Fazendo o máximo possível para diminuir, suavizar o que é ainda muito incômodo para algumas faixas etárias, que é sentar numa cadeira, olhar para uma televisão e ver aquelas pessoas do seu convívio, os coleguinhas, à distância, numa telinha pequena. Então, acho que nesse momento que nós estamos vivendo, essa é uma justa homenagem. O país, a Paraíba, todos nós precisamos reconhecer o valor desses mestres que provaram na prática o que é resiliência e capacidade de adaptação. Aliás, muitas profissões, depois dessa pandemia, podem até deixar de existir, sobretudo aquelas que não tiverem essa capacidade histórica da humanidade de se adaptar a novos ambientes e a novos processos. Os professores nos deram realmente uma grande lição e mostraram que é possível se readaptar, se reinventar e reaprender a forma de dar aulas, a forma de se posicionar diante da vida e da profissão.
Hora H. Cada minuto é jornalismo. Você na Hora H, central da interação.
Esse dom é divino. Já... Alô, alô, Paraíba!
Gente, essa coisa danada que a gente se agarra com unhas e dentes. Cantando pra viver, vivendo pra dizer, é preciso.
vamos à luta?
Nessa selva sandura, adoçando amargura e soltando.
Adoça amargura, meu amigo, minha amiga.
Divino, já vem de menino no sangue da gente.
Essa pisada desde pequenininho.
Essa danada que a gente se agarra com unhas e dentes. Cantando pra viver, vivendo pra vencer, é preciso.
É preciso lutar sem derrubar, não derrubei não.
Adoçando amargura e soltando no ar. Esse canto brejeiro que eu trago comigo é a terra que
nós somos assim da terra, dessa Paraíba. De força e de fé.
Como a correnteza, não vejo represa pra me segurar.
Sem represa pra nos segurar.
O cedo do tempo pra una que o vento não vai derrubar.
Firme e forte. 6:10. A partir de agora você interage nos nossos canais de comunicação. Comigo pode falar, pode falar no Twitter, no Facebook, especialmente no Instagram, no arroba Heron Cid, Heron com H, Cid com Demudo no final. Tudo junto e...
tudo misturado, Heron.
Boa noite,
Cid.
Seu Alisson.
César Soares de Madrid.
E tu?
Comigo você fala no arroba o Alisson Bezerra, WALLISON no Twitter e também no Instagram. Interaja conosco através do Facebook do Portal Mais PB. Procura lá, facebook.com/portalmaispb. Faça como a Ednalva Nascimento está dizendo boa tarde para todo mundo que está ligado aqui.
Boa.
Hora H, então.
Boa noite, já.
Boa noite já, né? 6:11, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando através do Facebook. A gente tá ao vivo também, Heron, no YouTube, na Mais TV, que é o canal de vídeo do Portal Mais PB. Compartilha esse link pra todo mundo ficar ligado aqui na hora mais aguardada do nosso estado, que é a Hora H, você já sabe. Mande sua mensagem de até 30 segundos através do nosso WhatsApp. O número, se você não tem na agenda, salva agora. 993-46-5236. Repetindo, 993-46-5236 é o nosso WhatsApp. Acesse a qualquer momento do dia www.maispb.com.br. E quando terminar o programa, Heron?
Terminando o programa, você já sabe, acompanha a gente no Spotify e no Deezer. Não deu para ouvir o programa na íntegra? Pode ouvir novamente na hora que quiser, no seu carro, em casa, onde quiser, na hora que quiser. É só ir lá no Spotify, no Deezer, pesquisar programa Hora H. Você vai acompanhar o programa na íntegra ou os melhores momentos em formatos de podcasts, matérias, reportagens e opiniões. Para você compartilhar também com quem quiser. 6:12, 6:12. Quando você ouvir um som de buzina, você já sabe o que é. Sabe o que é? É o caminhão do Lojão Rio do Peixe que está chegando com as suas compras. Com as compras que você pode fazer pela internet no lojãoriodopeixe.com.br. No Lojão é fácil comprar.
Hora H, Heron Cid.
6:12 agora, 6:12, diretores de escolas privadas de João Pessoa se reuniram hoje com a Prefeitura da capital paraibana e depois desse encontro, eles estão confiantes no retorno das aulas presenciais, o Alisson.
Hora da gente ir à redação do Portal Mais PB para saber o balanço desse encontro que aconteceu hoje à tarde.
Você, Boletim da Redação.
Ao vivo conosco era um repórter Maurílio Júnior.
Boa noite, Maurílio.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Boa noite a todos. As escolas privadas, através do Sindicato das Escolas, teve hoje mais uma rodada de negociação com a Prefeitura de João Pessoa e hoje com a presença do prefeito Luciano Cartacho. Já havia tido outros encontros com o secretário de Educação do município, com o secretário de Saúde, Adalberto Fulgêncio, mas hoje uma reunião diretamente com o prefeito Luciano Cartacho. O resultado, segundo o sindicato, foi positivo, já que há uma sinalização, segundo o presidente da entidade, Odésio Medeiros, para que as aulas retomem as suas atividades presenciais a partir de outubro.
Essa reunião foi muito proveitosa porque nós expusemos a situação em que as escolas estão vivendo neste presente momento. E não tínhamos procurado antes porque nós sabíamos que o corona estava num índice muito alto. Como nós já estamos na faixa azul, aí fomos até ele, expusemos nossa situação. Ele vai fazer uma análise com as autoridades educacionais, das autoridades da saúde e da vigilância sanitária, e na próxima semana ele dará uma resposta.
Então, Eron e o Alisson, essa resposta deve sair na próxima semana. Eu perguntei a ele, depois dessa declaração, em outubro? Aí ele disse, é bem provável que seja em outubro. Então, há essa expectativa do Sindicato das Escolas Privadas aqui de João Pessoa. Segundo Odésio, durante esse período de pandemia, cerca de 100 escolas de pequeno e médio porte já fecharam aqui na capital devido a essa crise. E a expectativa, né, a expectativa infeliz é para que outras 2.000 novas demissões aconteçam nos próximos dias, caso não tenha uma sinalização realmente de volta a partir de outubro.
Obrigado, Maurílio Júnior, pelas informações. É importante, Aaron, que a Prefeitura tenha logo essa definição, porque para que as escolas voltem, elas precisam se adaptar. Na semana passada, por exemplo, o governo da Paraíba divulgou o protocolo do novo normal na educação. São as normas que as instituições de ensino precisarão se adequar a partir de agora, porque nada será normal, né, Aaron? Não haverá, por exemplo, o recreio como é que existia antes, nas salas de aula. Haverá uma mudança no distanciamento entre um aluno e outra, quantidade de alunos por sala. Então é preciso que a Prefeitura de João Pessoa possa logo definir esse retorno ou não, para que as escolas possam se adaptar a esse novo normal também.
Falando nesse assunto, Alisson Bezerra, nesse tema, atenção, donos de escolas privadas da Paraíba, teve uma reunião hoje muito importante, uma reunião de cunho nacional, mas que tem também a Digital da Paraíba. Uma reunião do ministro da Economia, Paulo Guedes, com diretores de escolas privadas do Brasil, empresários de escolas privadas do Brasil. Essa reunião foi conduzida, o Alisson Bezerra, pela senadora paraibana do Progressistas, Daniela Ribeiro. Ela reuniu representantes de escolas privadas e o ministro. Essa reunião aconteceu virtualmente para debater o projeto de lei complementar 195/2020. O que é esse projeto? Ele institui o Programa Nacional de Auxílio a Instituições de Ensino da Educação Básica. E esse projeto quer dar um fôlego financeiro às escolas que estão realmente passando uma situação muito difícil, evitando, pelo menos tentando evitar, o fechamento desses educandários. A senadora Daniela Ribeiro é relatora desse projeto. Esse é o terceiro encontro que foi articulado por Daniela com representantes das escolas, mas sendo a primeira dessas reuniões com o ministro Paulo Guedes. Ela disse ao final desse encontro que a situação nas escolas privadas é muito crítica, algumas já não vão conseguir reabrir e os efeitos da pandemia do novo coronavírus, na visão da senadora, foram imediatos e são desoladores, o que requer uma ação específica do governo federal para salvar essas empresas e essas instituições de ensino.
Eron, já tem novidades sobre essa reunião, que acabou há pouco lá em Brasília. O ministro Paulo Guedes, ele pediu para que a equipe do Ministério da Economia possa fazer um estudo para ver a viabilidade do projeto e, consequentemente, a sua implantação. O ministro escutou os representantes das escolas privadas de todo o país. O projeto foi retirado da pauta para que possa haver essa maior discussão e será analisado na próxima semana. Então, acabou há pouco essa reunião com a senadora Daniela Ribeiro, os representantes das escolas privadas de todo o país e também o ministro da Economia, Paulo Guedes.
Vamos falar com a senadora Daniela Ribeiro por telefone. Senadora Daniela Ribeiro, qual a avaliação que a senhora faz desse encontro? Eu já ouvi, senadora, muitos depoimentos de pessoas conhecidas que são proprietárias de escolas, assim, numa situação extremamente preocupante, desafiadora, umas quase fechando e outras pessoas que realmente já estão jogando a toalha. O que é que a senhora sentiu desse diálogo que a senhora promoveu entre o ministro e esses representantes das escolas? Boa noite, senadora Daniela Ribeiro.
Boa noite, senadora.
Boa noite, Aaron. Boa noite, Alisson. Boa noite aos ouvintes do Hora H. A reunião foi extremamente produtiva, justamente compreendendo a situação que as escolas privadas estão vivenciando e relatando um projeto importante que trata do programa de auxílio às escolas privadas. Foi que ontem eu tive contato com o ministro da Economia e o ministro Paulo Guedes. Eu propus uma reunião entre mim e ele, e eu disse a ele que achava fundamental a participação dos diretores de escolas, né, daqueles que pudessem estar presentes, para poder relatar, contar também, que eu acho que isso é fundamental, aquilo que estão vivenciando. E o ministro se propôs a ter essa reunião com todos, né, avaliando o projeto nosso, a relatoria do projeto, mas também se propôs a ouvir, porque eu disse a ele até que gostaria que eles dessem também sugestões. E assim foi feito, e nós tivemos um avanço muito grande, porque retiramos hoje de pauta para votarmos na semana que vem, mas o avanço foi muito grande pela sensibilidade que o ministro teve em compreender que se as escolas fecharem, primeiro, os alunos vão para a escola pública, e na escola pública ele também o dinheiro, o governo tem que gastar, né? Ou seja, segundo, a questão do própria economia, os donos de escolas, né? Pessoas que investem em nosso país, né? Também são pessoas que investem, e aqui falando da nossa Paraíba, né? Na situação difícil que estão. Então, por fim, dizer que ele compreendendo tudo, acatou tanto a questão do auxílio que nós que haverá de das escolas, como também a possibilidade de haver não só um desconto, mas haver por parte do governo a questão dos impostos serem suspensos de pagamento de imposto diante dessa situação.
Ok. Senadora, muito obrigado pelo balanço que a senhora faz aqui. Certamente o que a senhora acaba de dizer aqui interessa muito, porque está representando não apenas aqueles diretores e representantes de escolas que participaram do encontro, mas, sobretudo, todos esses representantes... Pois não, senadora?
Acho que voto é sim. O voto, a orientação do progressista é sim.
A senadora está votando agora numa sessão.
Tá votando.
Não é isso, senadora?
É isso mesmo, acabando de orientar o voto.
Mas é para lhe agradecer, porque obrigado, o que senadora. A senhora relatou que interessa a muitas escolas de todo o país, especialmente aqui da Paraíba.
Graças a Deus, exatamente, de todo o país, não somente da Paraíba. E dizer, Heron, mais uma vez, o meu compromisso com o nosso estado, com a nossa Paraíba e com o nosso povo. Eu acho que, antes de tudo, foi um respeito muito grande, né, aos donos das escolas, você colocá-los, né, em contato direto com o ministro da Economia e poderem relatar a sua situação e, ao mesmo tempo, terem um retorno por parte do ministro. Então, é assim que a gente tem que buscar trabalhar. Muito obrigada a vocês pela oportunidade e uma boa noite.
Muito obrigado. 6:21. Essa foi a senadora Daniela Ribeiro em contato aqui com o Hora H, trazendo esse relato. 6:21 agora, o Alisson.
Era uma informação, daqui a pouco a gente vai atualizar, mas... atualizar com mais profundidade, mas acabou há pouco a sessão no STJ que analisava a questão de Wilson Witzel, governador afastado do Rio de Janeiro, e o STJ já tem votos suficientes para manter o Witzel afastado do cargo de governador do Rio de Janeiro. Apenas até agora um ministro votou para que ele voltasse ao cargo.
O
ministro Napoleão Maia, que foi o mesmo que autorizou que Ricardo Coutinho deixasse a penitenciária média de Mangabeira em dezembro do ano passado. Ricardo foi preso no âmbito da Operação Calvário.
O que soltou Ricardo Coutinho é o que quer manter no governo Wilson Witzel, é isso?
Exatamente.
6:22, saiu agora há pouco o novo boletim do coronavírus no estado da Paraíba e a Paraíba confirmou 779 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas.
Com isso, nós já temos 107.384 paraibanos contaminados pelo novo coronavírus.
Foram descartados 139.132 suspeitas.
2.483 paraibanos já morreram desde o início da pandemia em decorrência da Covid-19.
77.950 pessoas contaminadas foram recuperadas.
O coronavírus segue presente em 223 municípios do estado.
6:23, a Anvisa decidiu acabar com a exigência da retenção de receitas para os medicamentos Ivermectina e Nitazoxanida. Que nome diferente, Wallace? Diga aí.
Nitazoxanida.
Isso. E Ivermectina não precisa mais reter a receita.
Não, Aaron, a ação, segundo a Anvisa, faz parte do monitoramento constante de substâncias sujeitas a controle em virtude da emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao novo coronavírus.
Já está em circulação no Brasil a nova nota de R$200.
O Lobo Guará, Aaron, já está solto por aí.
A questão é, nessa crise tem gente querendo ter a nota de R$2. quem é que vai ter nota de 200? Não vai ser fácil, não, viu?
Mas, Heron, para alguns especialistas...
Mas é uma... facilita muito,
é,
né?
É, para alguns especialistas...
Podia até ter um de 500, né, Wallace? Podia, 2 Heron. De 500 é 1.000. Pra que 10 de 100?
Mas, rapaz, imagina só, Heron, você chegar pra comprar um pastel com a nota de 500 reais, ó.
É, mas pensa numa nota que vai ser... suada para arranjar essa nota de 200 reais nesse momento.
Vai muito, viu, Heron? Muito, muito.
Pra se ter uma ideia, o auxílio novo do governo federal vai ser de 300, né?
É.
Então é uma de 200 e uma de 100.
Isso, isso, exatamente. Uma nota de 200 e uma de 100.
Especialistas gostaram da ideia e explicam por quê, né, Wallace?
É isso mesmo, Heron. Vamos voltar à redação do Portal Mais PB.
Boletim da redação.
O Banco Central divulgou nesta quarta-feira a cédula de R$200 que entra em circulação hoje no país. Foram encomendadas à Casa da Moeda 450 milhões de notas que vêm com a imagem do Lobo Guará. Há 18 anos que o real não ganhava uma nota de novo valor. A última foi a de R$20 que entrou em circulação em 2002. O presidente do Conselho Regional de Economia, Celso Mangueira, afirmou que com a nova cédula do real, o governo gastará menos com produção e transporte do papel moeda.
Porque você precisa mais espaço para transportar, por exemplo, notas de 100. No caso, especificamente, de notas de 200, você reduz isso à metade, consequentemente, reduz proporcionalmente o custo também à metade. Se for os mesmos elementos de segurança para uma nota de 100 para uma nota de 200, com certeza você vai gastar menos para poder imprimir, emitir notas de 200. Também isso reduz o custo.
Celso Mangueira afastou a desconfiança que o lançamento de uma nota de R$200 possa ser alguma medida de desvalorização do dinheiro no país.
Não é o caso, né? Nós estamos com a inflação sob controle, abaixo da média, então isso não justifica nesse momento a questão das novas moedas.
Ele disse ainda que a nova cédula também facilitará as transações que exigem dinheiro em espécie.
R$100, em determinados casos, já não é uma nota tão de valor tão significativo para a compra de determinados bens quando você faz esse pagamento à vista. Com nota de 200, você, da mesma forma, você vai precisar de menos notas para fazer efetuar o pagamento de mesmo valor.
Roberto Tazino para o Hora H. O dia todo em uma hora.
O dia todo numa hora. Hora da Heron Cid.
Eis-me aqui, doido pra ter um monte de nota de 200 reais, né, não, Alisson? Vamos
eu
ver.
Quero.
Que o brasileiro paraibano tenha muita nota de 200 reais. Nem que seja o ano que vem. 6h26 agora. Se você tem nota de 200 reais aí no bolso, está precisando abastecer, você não vai gastar nem isso na hora de abastecer. Bota energia no seu carro, reabasteça seu carro. Agora reabasteça na rede. Tá na Rede Mais? Reabasteça na Rede Opção. Nos postos da Rede Opção em João Pessoa, no seu caminho tem sempre um posto da Rede Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Lá nos postos da Rede Opção, o Alisson Bezerra, a gente chega e se sente um príncipe pelo atendimento. Todo mundo é cliente VIP na Rede Opção. Então, na hora de abastecer, lembre-se, no seu caminho tem Rede Opção.
Hora H.
Interagindo com a Paraíba.
Você na Hora H. Central da Interação.
993-46-5236, 993-46-5236, sua mensagem de voz no máximo 30 segundos, se identifique, diga de onde está falando e aí você pode mandar o seu recado. Tem mais, o Alisson.
Você manda seu recado também, Heron, através do facebook.com/portalmaispb ou no YouTube você acessa agora a Mais TV, que é o canal de vídeo do portal Mais PB no YouTube. Tem uma mensagem aqui do Ronaldo Paula Freire, está dizendo: boa noite, Heron e o Alisson. A visão desse dirigente das escolas privadas combinam com a dos pais de alunos? Porque eu não arriscaria a vida do meu filho, será um grande risco com a vida das crianças. A opinião dele sobre a retomada das aulas presenciais.
Acho
aqui
que os pais não aprovam não, a volta não, viu?
Muitos pais não, Heron. Muitos pais não aprovam. Agora, Anderson José, eu quero pedir que você coloque aí, Anderson, o parabéns de hoje. Gisele Otaviano está dizendo: boa noite, Heron Wallison, e a todos do Hora H. Há exatos 9 meses ia ao ar o primeiro Hora H. Ela acompanha
todos os
dias diretamente de Brejo do Cruz.
Quem é a pessoa?
Gisélia Otaviano.
Rapaz, que depoimento, Gisélia. Você tá lembrando mais do começo da história desse programa, que é tão recente, tão jovem, mais do que a gente. Quer dizer que hoje completa 9 meses do Hora H no ar, né?
9 meses, Heron. Que nós
9 meses
aqui
no ar, com 19 emissoras em todo o estado da Paraíba. É muito privilégio. Mas o privilégio maior ainda, Wallace, é ter um ouvinte como a
Gisélia Otaviano.
A Gisélia Otaviano, que conta os dias, todo dia ela vai botando lá no calendário dela. Gisélia, que prazer, que alegria, um beijo bem grande pra você, muito obrigado de coração por esse carinho, a gente fica muito feliz, muito comovido com um depoimento como esse, porque nos incentiva e nos estimula a continuar fazendo o maior esforço do mundo para entregar ao povo da Paraíba todos os dias um programa que realmente faz a diferença, um jornalismo com a notícia que interessa as pessoas, sem um blá 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 desse ou daquilo outro, sem a polêmica pela polêmica, sem a zoada, a informação que realmente interessa e que mexe com o dia a dia das pessoas. Um abraço, Gisele, abraço para todo mundo aí na região de Católico do Rocha, Brejo do Cruz, Belém do Brejo do Cruz. Um abraço para todo mundo, um abraço a essa Paraíba de audiência.
Boa noite, Heron.
Boa.
Alisson, Gilberto Salles de Pombal.
Oi, Gilberto.
Me explica aí por que essa confusão toda do secretariado de Luciano Cartaxo está deixando os cargos. Porque todos eles queriam se candidatar a prefeito, era? Ou ele garantiu a cada um que seria o candidato dele, a prefeito de João Pessoa? Me explica aí por quê. Tanto problema. Um abraço, amigo.
Pois é, meu irmão. É final da gestão dele, né? Então, enfim. Eu tenho os dois secretários que discordaram da forma, do processo como ele escolheu, né? Questionam a forma, uns de transparência e tal. Mas é a perspectiva do poder. Tem gente que tá saindo porque tá fechando o ciclo, né? Outros que estão fazendo adesões para outras candidaturas. Eu até coloquei ontem o Alisson Bezerra no meu blog e vou repetir aqui quando é e qual será a adesão que o prefeito Luciano Cartaxo vai anunciar de peso para fortalecer a pré-candidatura de Edilma Freire, porque até agora está faltando isso, né? A campanha, a pré-campanha da Edilma se ressente de um fato, assim, de uma agenda positiva. O prefeito Luciano Cartaxo, a articulação política dele, tem até as convenções exatamente para criar esse clima que ajuda muito uma pré-campanha, o que não aconteceu até agora e é estranho para quem está na gestão, no comando e no controle. Tem alguma coisa que está fugindo ao controle aí do prefeito Luciano Cartaxo. 6h31.
Boa noite, Heron. Tô na escuta, é o Betão do Gás.
Eita.
Aqui do Cispiro, velho, São José do Princesa.
Gás total, né não, Zezão?
Manda um alôzão aí pra Betão do Gás.
Um abraço, Betão do Gás. Tá lá ouvindo a gente pela Rádio Princesa FM. Um abraço, todo mundo. Valeu, Genilson. Boa noite pra você.
Boa noite, Heron. Aqui é Jorge Brito de Pojuca, Bahia.
Oi, meu
carreteiro.
Irmão.
Ouvindo você aqui na região de Campina Grande. Minha esposa é professora. Boa. Atualmente atua como coordenadora na rede municipal de ensino. E eu vejo de perto essa dificuldade aí do ensino à distância. Mas tá valendo. Parabéns pelo programa. Que Deus abençoe. Tudo de bom.
Isso aqui é rádio, viu, Alisson? Você tem um ouvinte que tá da Bahia, tá transitando na Paraíba, tava lá procurando uma sintonia, encontrou a Rádio 101.1 Cariri FM de Campina Grande, ouviu o programa, gostou e comentou um assunto do programa que é exatamente essa reinvenção, a força forçada dos professores para conseguir dar conta e fazer o seu papel com os alunos, o que é. Não é fácil por essa via remota, tendo que se reinventar, ligar equipamento, lidar com equipamento. Ninguém foi treinado para isso.
Não,
né?
Era.
Alô, Moisés. Moisés Aguinaldo, ouvinte em João Pessoa. Boa noite para você. Obrigado pelo carinho, viu, Moisés? E o Maicon também. Maicon, um abraço para você. Ele tava esses dias lá na Barra do Camaratuba, dizendo que ouve o programa todos os dias. Maicon, um abraço para você. Valeu de coração. É hora do intervalo. Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui no Hora H.
Nós vamos a Brasília acompanhar a repercussão da decisão de há pouco do Superior Tribunal de Justiça e manter o governador Wilson Witzel afastado do cargo no Rio de Janeiro.
Na entrevista da hora, o ex-prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, conseguiu a terceira adesão de pré-candidato à prefeitura da capital em um mês. Daqui a pouco ele fala no programa, mas tem mais.
O prefeito Luciano Cartaxo falou há pouco sobre a possibilidade de aliança com o ex-governador Ricardo Coutinho e minimizou as baixas em sua gestão. Ontem, secretários pediram demissão e hoje mais um auxiliar deixou o cargo na prefeitura de João Pessoa.
O prefeito Luciano Cartaxo entregou agora há pouco mais uma obra da gestão municipal. É aquele...
Largo de Tambaú.
O Largo de Tambaú, a reta final ali da Avenida Epitácio Pessoa. Aliás, uma obra muito bonita, muito importante para João Pessoa, para o paisagismo, para a cara da cidade de João Pessoa, especialmente para o turismo.
Já já no jornalismo que faz diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
Hora H.
E volta já já.
Dois minutinhos a gente volta. Com você.
Lá, 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 lá. A Hora H.
Hora H. Hora H.
Atenção emissoras, em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias. Notícias, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção emissoras, em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H. Com Eron Cid e Walisson Bezerra.
Eron Cid.
De coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz fundamental é ser feliz.
São 6:37, 6:37, estamos de volta na Hora H, a hora mais esperada, mais vibrante do rádio da Paraíba.
Hora H,
Hora H,
Hora H, com Eron Cid e Walisson Bezerra.
É demais.
6:37, estamos de volta, o Alisson Bezerra.
De volta, Eron, para falar de política, eleições 2020.
Eleições 2020.
Tá chegando, viu, Eron, tá chegando o dia, antes da gente entrar sobre o que disse há pouco o prefeito Luciano Cartacho, o PSB de João Pessoa já tem data para convenção, viu, Eron? A data final. Vamos esperar até o minuto final do tempo de convenções para poder definir quem será o candidato aqui em João Pessoa. Mas há pouco, Eron, o prefeito da capital, Luciano Cartacho, entregou o Largo de Tambaú, que é aquela obra que fica no final da Avenida Epitácio Pessoa. Transformou-se no grande calçadão, ali para que as pessoas possam passar o final da tarde, o início da manhã. Então foi mais uma obra entregue à cidade de João Pessoa. O prefeito foi questionado há pouco pela reportagem do portal MSPB sobre a aliança que ele possa vir fazer com o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. Há uma articulação nos bastidores para que o PSB e PV estejam unidos nesse primeiro turno aqui nas eleições da capital. Vamos ouvir o que é que disse o prefeito Luciano Cartacho.
Olha, nós temos dialogado com diversos partidos, né? Eu faço parte de uma gestão, né? A minha história política foi sempre marcada pelo diálogo. Então, o fundamental é que a gente tem hoje uma pré-candidata forte, competitiva, com resultados apresentados não só na educação, mas com capacidade de gestão, que é o mais importante para todos nós, e com humanização extraordinária. Então, quem tem uma pré-candidata do porte é Dilma Freire, uma mulher com uma capacidade extraordinária de trabalho, de superação, e isso nos conduz a uma política de aliança, onde a gente coloca como prioridade exatamente manutenção desse modelo de gestão de resultados, e claro, com avanços, com alterações propositivas para que a gente possa fazer ainda mais nos próximos 4 anos. Então esse diálogo é um diálogo que nós estamos fazendo com diversos partidos, tendo esse parâmetro que é exatamente o modelo de gestão que está transformando a vida das pessoas.
O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, Heron, comentou também sobre a saída de auxiliares que estão deixando a gestão. Ontem foram os ex-secretários Djalma Pereira e também Eduardo Pedrosa, e hoje foi a vez de Mariane Góes, que é a atual coordenadora do João Pessoa Cidade Criativa da Unesco. Vamos ouvir o que é que disse o prefeito sobre essas baixas na gestão municipal.
Nós fazemos política, nós fazemos gestão olhando para frente. Isso é que é o mais importante. A gente tem aí um cronograma de obras, de ações, é por isso que nós já estamos hoje aqui entregando o Largo de Tambaú nesse padrão de qualidade, coisa que João Pessoa nunca tinha visto na sua história. Então esse modelo de gestão segue adiante, fazendo mais, melhorando a vida do povo, e isso é o mais importante, com união, com equipe própria, com capacidade de gestão e com uma preparação muito forte aí para a gente chegar no dia 15 de novembro e eleger a primeira mulher para governar a cidade de João Pessoa.
Prefeito de João Pessoa, como o Alisson disse, que anunciou, aliás, que inaugurou agora há pouco o Largo de Tambaú em João Pessoa, que é uma obra muito importante ali de paisagismo urbano, né? É o final, deputado, as pessoas já chegando, criando um ambiente ali na orla marítima da capital. Justiça se faça. Prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, na sua gestão, trabalhou muito nessa área, nesse quesito de organização da paisagem urbana de João Pessoa, com intervenções muito marcantes. Que pena que isso ainda não está traduzindo apoios para a sua ungida, a sua pré-candidata em João Pessoa. Que pena que eu digo por conta do cenário político da cidade. Só que, em contrapartida, o Alisson Bezerra, quem tem demonstrado expectativa de poder é o pré-candidato a prefeito de João Pessoa pelo PP, ex-prefeito, ex-senador Cícero de Lucena Filho, que fala conosco agora por telefone na Entrevista da Hora.
Entrevista da Hora. Da Hora.
Cícero de Lucena Filho, boa noite.
Boa noite, Heron. É um prazer estar conversando com você e com todos os ouvintes.
Cícero, hoje o senhor recebeu a terceira adesão de pré-candidato a prefeito da capital paraibana em um mês. Antes, Socorro Gadelha, que era o nome cotado pelo PV, depois Diego Tavares, o nome também do PV, e hoje o Wilson Filho, o nome que estava colocado pelo PTB. Qual é a fórmula, Cícero?
A fórmula, Heron, é o compromisso com a cidade de João Pessoa. Esse momento de dificuldade que nós estamos vivendo, com a pandemia e também a perspectiva e a preocupação com a pós-pandemia, leva o eleitor paraibano, em particular o de João Pessoa, buscar exatamente projetos que lhe dê tranquilidade, que tenha experiência, que tenha prática de gestão, que tenha prática de vida e que, consequentemente, saiba cuidar de uma cidade do tamanho de João Pessoa, que está chegando a 1 milhão de habitantes. E você sabe que desde o início do lançamento da minha pré-campanha, na condição de pré-candidato, nós temos dito que o nosso objetivo não é botar no meu currículo que fui prefeito de João Pessoa. Isso Deus já me deu a oportunidade. Da mesma forma, não é para aprender a ser prefeito de uma cidade, muito menos para brigar, Heron. Acho que esse momento é um momento de união, é um momento de propósitos comuns com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da cidade, mas também ter a capacidade de enfrentar esse momento de dificuldade. E eu fico muito feliz quando estamos construindo, e não só a classe política, mas a população está aceitando bem essa nossa proposta, até porque isso tem feito com que muitos pré-candidatos e muitos partidos tenham se somado a esse projeto inicial que nós propomos. Sem dúvida, tivemos o apoio né, da parceria com o governo do estado, onde o alicerce desse apoio foi exatamente os projetos que o governo tem para a cidade de João Pessoa e a região metropolitana na área de saúde, a exemplo do Hospital da Mulher, a discussão da mobilidade urbana, que nós estamos desenhando o projeto de pontos de gargalo, de estrangulamento do trânsito da cidade de João Pessoa, para buscarmos uma solução mais rápida possível, além, obviamente, de fazer um planejamento maior, como o arco metropolitano, como o estudo tecnológico da nova tecnologia de transporte de massa. Então, é muito importante essa parceria juntamente com a área de educação. Temos feito reuniões no sentido de preparar, por exemplo, os alunos da rede municipal na área tecnológica, para que quando as escolas do estado receber os alunos que vêm da rede municipal, esses alunos possam acompanhar, vamos dizer assim, os avanços que o governo do estado tem feito na educação, principalmente na área de tecnologia. Então, isso é de interesse da cidade, isso é de interesse de quem tem visão de futuro, isso é de interesse de quem quer que seja a gestão voltada para resolver os problemas da cidade e a política ser um mero processo de escolha de quem vai ser esse gestor. Então, eu fico muito feliz, porque somado a tudo que eu fiz referência até agora, também tive o prazer e a satisfação de receber o apoio de uma pré-candidata, Socorro Gadelha, que é uma das técnicas mais valorosas desse país, principalmente na área da habitação, onde já sentamos, estamos discutindo inicialmente as suas ideias para essa área, bem como a sua ideia nas demais áreas. E, sem dúvida, o programa habitacional que Socorro pensava para a cidade de João Pessoa vai fazer parte do nosso projeto de plano de governo numa área que é tão importante para a qualidade de vida da cidade. Da mesma forma, o Diego Tavares, que se preparou, fez um bom diagnóstico sobre os problemas da cidade de João Pessoa, quer seja na área social, quer seja na questão de gestão, quer seja na preocupação com a mobilidade urbana, é algo também de visão de futuro, que Diego se preparou para isso, estudou, pesquisou, consultou inteligências para que isso viesse a fazer parte do seu plano de governo, que agora se soma às nossas ideias, à nossa experiência para trazer esse benefício à cidade de João Pessoa. E hoje também tivemos a felicidade de contar com o apoio, a solidariedade de Wilson Filho, também na condição de pré-candidato, que, entre outras ações que ele estava propondo à cidade de João Pessoa, nós destacamos dois que incorporamos, junto com o que nós já tínhamos, o objetivo de melhorar e aperfeiçoar o nosso plano de governo, que principalmente na área de transporte urbano, né, de mobilidade urbana, com a preocupação de melhorar a qualidade do transporte e também a preocupação do custo elevado que João Pessoa ocupa hoje em termos de passagem desses transportes, além de uma governança digital, que é o que nós desejamos. A gente tem dito, Heron, que há pouco tempo atrás, quem diria que você teria um banco em um telefone, ou mesmo que você poderia pedir comida, né, pelo delivery para se alimentar aonde você estivesse. Quem diria que você poderia pegar não só táxi, mas outro transporte para se deslocar através de aplicativos. Marcar consulta, como a iniciativa privada faz, por que é que o poder público também não possa fazer? Da mesma forma, marcar exames, né, que tenha sido prescrito pelos médicos, que é feito hoje nos planos de saúde. Por que é que no serviço público não pode? Claro que pode, o que precisa é a decisão, é o compromisso, é a vontade, é a sensibilidade e o desejo de fazer com que o serviço público cumpra o seu papel de gestão do dia a dia, esteja pronto e preparado para enfrentar as questões emergenciais e também com um compromisso de olhar para o futuro, cuidando do futuro hoje, exatamente para que no futuro nós tenhamos melhor qualidade de vida. Então, o conjunto dessas propostas, do nosso desejo, do nosso compromisso em cuidar daqueles que mais precisam na cidade de João Pessoa, que sem dúvida é o alicerce dessa aliança que está se formando, graças a Deus, no objetivo maior de fazer o bem à cidade de João Pessoa.
Senador, rapidinho para a gente finalizar nossa entrevista, o Alisson Bezerra falando, a vaga de vice continua com Cidadania ou com esses novos partidos chegando haverá uma nova discussão?
Olha, desde o princípio nós pouco discutimos essa questão pessoal, nós discutimos mais o projeto maior, que é o projeto a favor da cidade de João Pessoa. Obviamente que a vinda desses partidos, eles ampliam as opções, vamos dizer assim, da possibilidade de vir ser vice na chapa. Agora, o conceito que nós estabelecemos desde o princípio, junto com o governador João, é que seja um vice com o projeto na campanha, com um plano de governo e também que tenha qualificação e condições plenas de participar da nossa administração. Porque eu tenho uma consciência plena que o que nós estamos estabelecendo nesse projeto de pré-campanha não é apenas uma eleição, mas sim um compromisso de realizar os compromissos assumidos nessa eleição, e para mim será fundamental se eu puder contar com alguém que venha nos ajudar a cumprir esse compromisso com a cidade.
Cícero Lucena, pré-candidato à Prefeitura de João Pessoa pelo PP, muito obrigado pela entrevista aqui no Hora H.
Eu que agradeço a você, Aron, a todos que estão nos ouvindo e a esses que estão se somando ao nosso projeto. Eu agradeço a todos e fiquem com Deus.
Um abraço, 6h50. Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui no Hora H.
A repercussão da agora decisão tomada pelo Superior Tribunal de Justiça de manter o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, afastado do cargo.
E as últimas das últimas, já no jornalismo que faz diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
A Hora H.
A gente volta já. Se liga aí.
A Hora H volta já.
Hora H. Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial.
Notícias.
Notícias.
Reportagens especiais.
Entrevistas.
Opinião.
E jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Aron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do Estado e do Brasil passam pela análise de Aron Cid. Acesse aroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite.
O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença.
Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo.
Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H. Com Heron Cid e Walisson Bezerra.
Heron Cid.
De coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz que o fundamental é ser feliz.
Reta final do Hora H, hora da gente ir a Brasília.
Antes de Brasília, o Wallace Bezerra, um recado bem rápido aqui.
Qual, Aaron?
A semana, o Wallace Bezerra. A semana do Brasil chegou. Essa é uma boa oportunidade de economizar com ofertas imperdíveis. Mas para isso, você precisa ter preço baixo de verdade. E sabe onde é que você encontra já, né? No Lojão Rio do Peixe. Preste atenção nas ofertas. Cama box de casal com molas e super confortável, só 10 de R$124,90. Roupeiro Capsberg, 3 portas, 2 gavetas, pés e um ótimo espaço interno, 10 de R$97,90. Estofado reclinável e retrátil com 3 lugares, lindo lá na sua sala, só 10 de R$123,90. E mais, você quer comprar sem sair de casa? Então acesse o site lojãoriodopeixe.com.br. Semana do Brasil, Lojão Rio do Peixe. No Lojão, é fácil comprar.
Hora H. Hora H.
6h55.
Era um Superior Tribunal de Justiça decidiu manter o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, afastado do cargo. Quem está na linha com a gente é o nosso correspondente na capital federal, o Eiler Diniz, que traz a repercussão lá na capital.
Era. É hora de falar de Brasília.
Hora de Brasília.
O Eiler Diniz, boa noite. Esperado o resultado, Eiler?
Oh, mais do que óbvio, Heron, o Alisson, a casa realmente caiu para o governador Witzel. Nunca houve um questionamento em relação ao conteúdo das investigações contra o governador carioca. A questão era meramente jurídica quanto ao poder e à capacidade de apenas um ministro decidir esse afastamento, porque equivaleria a pensar que um ministro do Supremo poderia afastar o presidente da República. São pessoas eleitas pelo voto direto e, portanto, precisa de uma liturgia jurídica aí. Hoje, o colegiado, que é responsável por analisar esse tipo de julgamento, deu uma goleada em Witzel. O problema é que a crise não para, porque o vice, Carlos Castro, também é investigado e igualmente foi denunciado pelo mesmo secretário de Saúde Pública do Rio de Janeiro. Quem vai assumir agora o vice também é ligado ao pastor Everaldo, esse que está preso, e a prisão foi prorrogada hoje exatamente por corrupção com o dinheiro envolvendo o combate à pandemia. Heron, Wallisson, o Rio de Janeiro escreve mais uma página negra da sua história política. É o sexto governador investigado, 5 já foram presos, os 2 ex-presidentes da Assembleia estão presos, enfim, os 2 filhos do presidente estão sendo investigados. A mandante do assassinato do próprio marido, a deputada Flor Delis ou Flor Delis, também está sendo investigada. Enfim, o Rio de Janeiro virou um pântano político, viu, Heron e Wallisson?
Wallace, o Rio de Janeiro continua lindo, mas na política tá feio,
tá
o negócio,
feio demais, viu?
Boa noite, Wallace.
Grande abraço a todos e até amanhã.
Valeu.
Era uma informação que acaba de chegar, publicada agora no blog do jornalista Maurílio Júnior. Esse blog está hospedado lá no portal Mais PB.
mauriliojunior.maispb.com.br.
Atenção, amantes do futebol da Paraíba. Sérgio Meira renunciou hoje à tarde ao cargo de presidente do Botafogo Futebol Clube. A decisão, segundo a publicação do jornalista, está diretamente ligada à volta do grupo de Breno Moraes, dirigente banido pelo STJD por envolvimento da Operação Cartola ao clube. Então, Sérgio Meira não é mais presidente do Botafogo da Paraíba.
Renunciou, Aaron. Então, o grupo de Breno deu uma cartolada?
Deu uma cartolada, Aaron.
Ixi. 6h58, vamos interagir agora, dando uma revista nos principais portais de notícias agora em tempo real, Alisson.
Começando pelo portal Mais PB, escolas privadas acreditam que aulas presenciais serão retomadas em João Pessoa.
Folha de São Paulo, STJ forma maioria para manter Witzel afastado por 6 meses do governo do Rio.
Estadão, Estados Unidos prevê distribuição de vacina contra o coronavírus em novembro.
O Globo, STJ já tem voto suficiente para manter afastamento de Witzel.
E G1, STJ mantém o Witzel afastado.
A mesma manchete também da Veja, STJ atinge número de votos para confirmar afastamento de Wilson Witzel. Quarta-feira, 2 de setembro de 2020. Obrigado, Paraíba, pela audiência crescente, pelo carinho, pela credibilidade com um jornalismo que faz a diferença. A você de casa, do carro, do trabalho, paz. Muita paz no seu coração. Vem Deus, vem Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Sonoplastia Anderson José, o Golden Boy de Santa Rita.
Amanhã a gente tá de volta às 6 horas da noite aqui na Hora H.
Obrigado, Paraíba. Até amanhã às 6 horas. E lembre-se sempre.
Pra quem tá disposto a vencer.
Pra vencer. Tem que provar que merece.
Tem que provar.
Boa noite. Até amanhã.